Olá pessoas, tudo bem? Sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, com reprise sexta, às 9 da noite, e domingo, 7 da noite. Acompanhe pelas ondas de rádio 89,5 FM, pelo site www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM.
O Brasil investe, em média, 1,2% do Produto Interno Bruto, PIB, em ciência e tecnologia, segundo o Banco Mundial e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse valor é inferior ao de países como a China, que investe mais de 2%, Israel e Coreia do Sul, mais de 4%. Tramita no Senado brasileiro a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 31 de 2023, que busca elevar esse investimento para 2,5% do PIB até 2033. Mas essa proposta não avança desde o ano em que ela foi apresentada.
O Ministério da Ciência recebeu um orçamento de quase 17 bilhões de reais para este ano, 2025, o correspondente a um aumento de 34% em relação a 2024. Mas houve redução em algumas áreas específicas, como o CNPq. É importante apontar que esse valor corresponde a menos de 0,3% do Orçamento Geral da União.
É inconteste a necessidade de investimento em ciência e tecnologia para o desenvolvimento socioeconômico de um país. Para incentivar que instituições privadas também investam em pesquisa, há no Brasil algumas normativas, com destaque a Lei nº 11.196, de 2005, que dispõe sobre incentivos fiscais para inovação tecnológica, conhecida como a Lei do Bem, e a Lei 10.973, de 2004, sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, essa conhecida como Lei de Inovação. Nesse cenário, há fundações e investimento privado nessa área de atuação, da pesquisa, ciência e tecnologia, com as respectivas deduções de impostos.
Marcelo Latarulo Campos é pesquisador e professor pós-doutor do Departamento de Botânica e Ecologia da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Já desenvolveu pesquisa em programas de iniciativas estatais e também com financiamento privado. Ele é o convidado do programa Viva Voz desta semana, em alusão ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, celebrado em 8 de julho. A conversa de hoje é sobre a importância de investimento em pesquisa.
Marcelo, seja bem-vindo à Rádio Assembleia, ao programa Viva Voz. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. E, bom, a gente queria primeiro, né, que você recebesse a sua devida homenagem pelo Dia
Muito obrigado.
Do Pesquisador.
A todos nós pesquisadores, todos nós professores que trabalham com ciência.
E queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como foi escolher o caminho da pesquisa científica.
Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto. E sempre que for para falar de ciência, vocês podem me convidar para defender ciência. Estarei aqui com unhas e dentes. Eu sou biólogo, sou formado pela Universidade Católica de Brasília. Sempre amei ciência, desde pequenininho adorava ler as histórias do Franjinha, lá da Turma da Mônica. Eu sabia que eu queria trabalhar com ciência, sabia que eu queria mexer com desenvolvimento de pesquisa. E eu sou filho da ovelha Dolly. Naquela época que a Dolly foi Sim. clonada, aquilo virou um bafafá no mundo e aquilo me deixou super animado. Era na época que eu estava em formação. Eu queria trabalhar com engenharia genética e aquilo me moldou. Eu segui, entrei dentro do curso de biologia, fui fazer mestrado em fisiologia e bioquímica de plantas, doutorado em genética. E desde 2018 estou aqui na UFMT como professor no Departamento de Botânica e Ecologia. Trabalho com botânica, trabalho com desenvolvimento de variedades de tomate para mais resistentes a ataque por pragas e patógenos. E a gente tem usado financiamento de pesquisa de editais de fomento de público e privado, né, para conseguir desenvolver a pesquisa lá no nosso laboratório. Então, sem isso, a gente não conseguiria estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, trabalhando do jeito que a gente está trabalhando hoje.
Você já cantou a bola sobre o nosso tema. Quais são hoje os principais incentivos e os principais obstáculos para quem escolhe o caminho da pesquisa no Brasil?
Com certeza, infraestrutura e financiamento para pesquisa é o que a gente tem de principal obstáculo. A pesquisa no Brasil, hoje em dia, ela é basicamente feita dentro de universidades. Então, se você quer ser um pesquisador no Brasil, é bem capaz que você está pensando em ser um professor universitário. Ou trabalhar numa Embrapa, mas basicamente vai ser um pesquisador dentro de uma instituição pública. A gente tem problemas de infraestrutura dentro dessas instituições públicas, né? O financiamento para a infraestrutura das universidades vai permear dentro do financiamento de estrutura para pesquisa. E o segundo problema é justamente, como vocês falaram na introdução, que a gente está cada vez mais vendo no nosso país essa diminuição no financiamento que a gente tem para pesquisa. Então, cada vez mais ficando difícil da gente conseguir obter dinheiro e verba para conseguir fazer a pesquisa rodar no laboratório. E isso é muito importante, não só para comprar reagentes, mas também para manter as pessoas no meu laboratório, né? Então, bolsas de pesquisa, tudo isso vem dessas instituições de fomento.
Qual a estrutura do laboratório atualmente?
Então, por exemplo, nós que trabalhamos com plantas, a gente tem uma sala de crescimento. Então, eu consegui, usando dinheiro aqui da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, a gente conseguiu uma verba para construir uma casa de vegetação ou uma sala de crescimento dentro lá do Instituto. Se não fosse isso, eu ia estar crescendo planta na minha casa ainda, que era onde eu conseguia fazer isso. Então, eu levava as plantas para crescer na varanda da minha casa. Era essa a estrutura que eu tinha para fazer pesquisa antes de eu ter o financiamento. Então, se não fosse isso, a gente não estaria conseguindo fazer o que a gente faz, né? Tem muita gente que diz, dá para fazer pesquisa sem ter dinheiro. Dá, mas vai ser uma pesquisa de uma qualidade muito mais baixa e de um alcance muito menor do que eu teria se eu tivesse o financiamento vindo dessas fontes.
Mas aí eu achei interessante. Quem diz que dá para fazer pesquisa sem dinheiro e qual é o interesse desse discurso?
Geralmente são essas pessoas que são mais negacionistas, né? Que acham que é um investimento. Muitas vezes quando a gente investe em ciência, a gente não vê o resultado saindo assim que a pesquisa terminou. Que é isso que a gente chama bastante de ciência básica. Que é aquela ciência que a gente faz e você fala assim, cara, isso aqui não vai ter aplicação nenhuma agora. Esse tipo de ciência a gente tem mais ainda problema para financiar. Só que essa pesquisa científica, essa pesquisa básica, ela tem muita aplicação para abrir caminhos novos para o futuro. Então, eu gosto de citar, por exemplo, quando a gente descobriu a estrutura do DNA, que é uma hélicezinha. A gente não sabia para que servia isso, mas os caras foram lá e descreveram essa estrutura. O que a gente vai fazer com isso agora? Não sei. Só que 10, 15 anos depois, a gente começou a descrever, a gente começou a clonar a Dolly. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente sabia da estrutura do DNA. O Einstein, quando fez a teoria da relatividade, para que serve isso? Para nada até agora. 10, 15 anos depois, isso, o GPS, para eu vir para cá, para a Assembleia, eu só consegui vir usando meu GPS, por causa das teorias que o Darwin estava descrevendo, que ninguém sabia para que servia. Hoje a gente sabe. Essa pesquisa é mais difícil ainda de ser financiada.
E a gente pode recentemente também citar o caso das tecnologias utilizadas nas vacinas, né? Que inclusive só tivemos tanta agilidade, rapidez no desenvolvimento da vacina contra a Covid por conta de uma pesquisa anterior.
Inclusive essa história de conhecer a estrutura do DNA, muitas das vacinas que a gente usou agora na Covid foram vacinas novas baseadas em RNA, era uma tecnologia nova, que a gente só pôde descobrir dela por causa de ter pesquisa básica antes. De ter essa pesquisa que ninguém sabe para que serve. Serve para avançar o conhecimento científico. E depois isso traz um benefício para a gente, né?
Segundo estimativas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil pode ter perdido cerca de 7 mil cientistas até 2023. São profissionais que foram para o exterior seguir suas pesquisas. Exportamos pesquisadores.
Cérebros.
Em que medida a redução dos investimentos em pesquisa compromete a formação de novas gerações de pesquisadores e o avanço da ciência no Brasil? E mais, qual é o impacto dessa redução do avanço?
Né? Perfeito.
redução do avanço, né? Desaceleramento, desaceleramento do avanço do conhecimento no Brasil.
Eu posso dar dois exemplos para vocês, um pessoal e um que está acontecendo com alguns alunos meus. O pessoal é que eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. E quando eu estava terminando o doutorado, o Brasil abriu tinha aberto um programa que chamava... eu não vou lembrar agora o nome, que era um programa para atrair de volta os pesquisadores brasileiros, isso no final do governo da Dilma, e levar alunos de graduação brasileiro para passar um tempo fora e depois trazer de volta. E eu me animei com esse programa e falei, cara, eu vou voltar para o Brasil. Eles estavam fazendo estavam trazendo umas bolsas interessantes, com valor legal, com financiamento, para a gente voltar para cá. Quando eu escrevi o meu projeto, o programa caiu. O programa parou de funcionar. Ciência Sem Fronteiras, chamava.
Ciência Sem Fronteiras,
verdade. O Ciência Sem Fronteiras parou de funcionar. Aí eu já estava com o plano de voltar. Quando eu voltei, a bolsa que eu peguei era um valor bem mais baixo. O financiamento para pesquisa estava descendo, porque a gente estava vivenciando aqueles problemas com o governo Dilma. Isso me impactou. Eu falei, cara, para que eu voltei? Eu devia ter ficado lá. E várias vezes eu me pego pensando nisso. E cara, entra governo, sai governo, independente de status político e de diretrizes políticas, sempre vai descendo o financiamento. A quantidade de dinheiro que a gente tem para ciência parece que está sempre indo para baixo. Eu já pensei em sair, em ir embora do Brasil de novo. E vira e mexe quando a gente ouve umas coisas absurdas que acontecem, como corte de verba para a universidade ou corte de verba para o CNPq, por exemplo, me passa essa ideia. E o segundo exemplo é que vem com as bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica, que aqui no Brasil estavam congeladas até há um tempo atrás e elas passaram uns 10 anos congeladas e tiveram um aumentinho pequenininho há uns 3 anos atrás. O valor das bolsas, que é o que faz a gente conseguir manter um aluno dentro da graduação ou da pós-graduação fazendo ciência, ele está tão baixo hoje em dia no Brasil, mas tão baixo, que eu estou perdendo meus alunos para... O cara está preferindo vender coxinha na praça do que ficar fazendo ciência. Um aluno de iniciação científica no Brasil recebe R$700 de bolsa. O que R$600 faz hoje em dia? Quase nada. Então, tem um aluno que está indo trabalhar dentro de escritório de advocacia... Só vendo se o cara tá carimbando a coisa direito, tá ganhando R$2.000. Então, como é que eu falo para ele, não, fica aqui comigo? Ele prefere...
Fica aqui fazendo ciência.
2004 era 350, né? Então, de lá para cá, a inflação...
Isso.
Não dá conta.
Exato. Eu quando eu fiz
quanto
o meu...
Quanto era o salário mínimo em 2004, né?
Veja bem. Quando eu fiz meu mestrado, tem quase 20 anos. Eu ganhava R$1.300 de bolsa. 20 anos atrás. Hoje, uma bolsa de mestrado é R$2.100. Eu não seguro mais ninguém. Eu tenho gente que está saindo... Eu vou ter uma conversa com uma aluna minha amanhã, talvez que é para isso. Ela vai falar para mim. Eu vou deixar o mestrado porque eu tive um emprego melhor do que isso aqui.
Terrível.
Será que ela vai escutar antes?
Espero que o assunto não seja esse.
Precisamos conversar.
É isso aí.
Orientador, coitado.
É isso aí. A gente não consegue mais reter essa galera. Eles vão tudo embora por causa desses valores baixos.
Bom, e além da conversa boa, da prosa, da informação, a gente tem um momento aqui de respiro e de uma outra natureza de reflexão através da arte. O Marcelo hoje trouxe para a gente indicações musicais. Qual vai ser a primeira?
Eu vou falar para vocês colocarem O Pulso dos Titãs, que é uma música sobre saúde e sobre como a ciência fez a gente avançar e sobreviver a todas essas enfermidades aí descritas na música.
Então vamos lá, João. Para quem está na rádio, vai de música boa. Quem está com a gente no YouTube, a gente segue com a conversa, porque o YouTube ainda não permite que a gente reproduza, né, a música. Então, vamos lá.
Ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasma.
era trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco.
Esse é o programa Viva Voz. Nessa edição, a conversa é sobre investimento em ciência e tecnologia. E para a entrevista, recebemos o pesquisador e professor do Departamento de Botânica e Ecologia da UFMT, o Marcelo Lataruo Campos.
Marcelo, a partir da sua experiência, como tem sido o diálogo entre pesquisadores, instituições, governo e o setor privado para balizar temas de maior relevância e a aplicação prática dos resultados conquistados?
Essa pergunta é interessante porque eu vejo que nós temos um problema com ciência hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, que é de fazer comunicação do que a gente está produzindo dentro do laboratório com a sociedade. Por isso que eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é super importante. Nós cientistas, nós temos uma... A gente usa jargões dentro do nosso meio e a gente não consegue transpor esses jargões para o público. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, para explicar o que eu faço para o meu pai e para a minha mãe. E eles conseguem entender o que eu faço com isso aqui que a gente está fazendo. Que é quando a gente usa termos mais fáceis para se comunicar e para associar coisas que eles estão vivenciando, talvez, na vida deles, né? Isso gera um espaçamento entre nós cientistas e público, que é quem vai usufruir dos nossos conhecimentos, das coisas que a gente produz no futuro próximo. E eu acho que talvez isso explica por que a gente está tendo esses muitos negacionistas que a gente está vendo hoje em dia, que foram popularizados aí pelas redes sociais, né? Então, esses problemas de comunicação estão acontecendo, de talvez nós cientistas a gente está precisando começar a melhorar um pouquinho a maneira como a gente fala. Fazer divulgação científica não é escrever artigo científico. É a gente talvez conversar com o público em termos mais claros para fazer o público começar a associar o que eles estão vendo na vida deles com o que a gente consegue
como resultado da ciência.
Como resultado da ciência.
E é mais desafiador ainda, porque aí você tem um cientista pós-doutorado que está produzindo ciência dentro de uma instituição, tendo a sua pesquisa, o seu resultado científico questionado por alguém que não tem nenhum conhecimento e que, às vezes, goza de mais credibilidade. Né,
acessa mais em termos de público,
sim,
né?
E as pessoas dão, né, crédito.
E porque essa pessoa está sabendo usar uma linguagem muito mais fácil para uma outra pessoa. Talvez o meu pai vai se associar mais a essa pessoa do que eu vi eu falando para ele, né? Então, com certeza, é um problema de linguagem, é um problema de comunicação. E isso está sendo abordado por essas agências de fomento, por essas agências de financiamento. Elas estão falando para a gente começar a usar a linguagem diferente, estão exigindo que a gente coloque parte da verba que a gente está obtendo em divulgação científica para conseguir quebrar essas barreiras de comunicação que a gente tem entre cientista e sociedade. Isso está vindo dessas agências de fomento.
E tem também a questão que você trouxe anteriormente, né? Que é essa de uma pesquisa, de um resultado científico que não vai ter uma aplicação prática nos dias atuais. Então, como você comunicar que é relevante, que é importante que a ciência esteja à frente, né? Até mesmo desse entendimento. Né?
Perfeitamente. Eu ouço, às vezes, em sala de aula, eu explicando alguma coisa, meus alunos perguntam, para que, que eu tenho que saber isso? E é...
A mesma piadinha sobre Bhaskara.
Exatamente. É exatamente isso. Exato. E às vezes você tem que falar para o aluno, cara, não é todo conhecimento que você tem aí que você precisa saber do uso dele agora.
Mas conhecimento é construção histórica.
Né? Exato, é. Às vezes é uma coisa que você acha que não tem função nenhuma, que daqui a alguns minutos você fala, caraca, eu podia usar aquilo ali para fazer alguma outra coisa, para resolver um problema que eu não estava pensando antes, né?
Sigo eu? Siga você?
Próximo. Vai lá.
Bom, a gente queria saber também como é que foi a sua experiência em receber o financiamento de uma fundação de incentivo à ciência, né, de iniciativa privada. E como promover que mais instituições se interessem também por essa área de investimento.
A experiência foi maravilhosa, assim. Acho que foi está sendo, né? Porque ainda sou financiado. A gente está falando do Instituto Serra Pilheira, que é uma fundação sem fins lucrativos, é uma instituição privada. Eu sou financiado, minha pesquisa é financiada por eles desde 2023. Era um sonho ser financiado por eles, porque realmente é a primeira experiência que eu tenho com uma instituição privada, e são muito poucas no Brasil que fazem isso. E o interessante do Instituto Serra Pilheira é que eles seguem uma metodologia totalmente diferente do que a gente tem para instituições, agências de fomento pública. Porque as agências de fomento público, elas querem uma coisa que você explique como que você vai sanar riscos dentro da sua pesquisa. Então, você tem que apontar assim, ó, isso aqui pode dar errado. Como que você vai resolver se isso aqui dá errado? Então, parece que eles querem uma coisa muito pé no chão quando a gente está falando de financiamento público. Com o Serra Pilheira, eles querem uma coisa de alto risco. Eles querem que eu fale...
Inovação.
É alto risco, alto ganho. Então, vamos lá. Como que isso aqui pode dar errado? E a gente quer que você faça uma coisa que tem muita chance de dar errado.
Vanguarda mesmo. Isso. Dá mais dois passos.
Exato. E aí, eu tinha que apontar como podia as coisas dar errado. E quanto mais eu falava, era o que eles estavam querendo ouvir. Eles querem ver. Ó, isso aqui realmente tem muita chance de dar errado. Mas se isso aqui
der
certo...
Vai dar muito certo.
A hipótese é essa aqui, ó.
Isso. A gente tá quebrando paradigma se a coisa der certo. Uhum. Então, foi um processo seletivo bem amplo, assim, muita gente se inscreveu, eles passaram... foi um processo seletivo, eu tive entrevista, eu tive que mandar descrições de como que o meu projeto poderia dar errado, coisas que a gente geralmente não faz em instituições públicas. E outra coisa muito legal que acontece com o Serra Pilheira, volta para aquilo que a gente falou antes. Eles promovem uma interação muito grande de nós cientistas com jornalistas, que é justamente para promover o processo de divulgação. E acho que o que mudou a minha carreira com o Serra Pilheira não foi o dinheiro que eles deram para a minha pesquisa. Foi essa interação que eu tive com jornalistas. Porque isso me fez notar que eu tinha que mudar a maneira como eu estava fazendo comunicação. Então, eles pedem para a gente, por exemplo, escrever artigos para o pessoal lá da Folha de São Paulo, usando uma linguagem mais fácil de ciência. Quando... Eu fui com encontros com eles, quando eles deram financiamento para a gente, eles colocaram a gente frente a frente com os jornalistas. Eles falaram, olha, a gente quer que vocês elaborem um projeto de pesquisa entre um cientista e um jornalista. Então, conversem com um jornalista que vocês escolheram aqui, vocês têm que fazer uma coisa... E são mundos diferentes. E quando você entra na visão de jornalista, você fala, gente, a gente está fazendo comunicação tudo errado em ciência. A gente precisa mudar a maneira como a gente está...
É quase que uma tradução.
Como uma tradução. E isso está sendo muito legal de ver lá na UFMT, que a gente está com um pró-reitor de pesquisa agora que é jornalista. E ele está começando a ver isso também, que a gente tem que mudar a maneira como a gente faz divulgação científica. E o que quebra barreiras hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro não é a gente mostrar resultado, é a gente fazer essa comunicação. Essa comunicação que está falha. E eu acho que isso é muito importante a gente começar a mudar e trazer isso para mais perto da sociedade.
Como que estamos de tempo?
Como estamos de tempo, João?
Então
já é a hora.
Eu vou te fazer mais uma pergunta. Você tocou sobre essa questão crônica que, independentemente da linha político-partidária, os governos seguem reduzindo proporcionalmente o investimento em ciência, né? Voltando para uma perspectiva estatal de investimento público. Para o nosso ouvinte entender, e ainda nessa linha de comunicação, de divulgação científica, o que, que o Brasil perde investindo pouco em ciência quando se compara nessas prioridades, né? Porque sempre, temos que investir em educação. Isso é investir em educação. Uhum. Ok. Investir em saúde, também investir em saúde. Tá difícil aqui.
Excluir alguma coisa.
É, mas nessa tentativa, tentativa de prioridade, certo, que acaba reduzindo, tirando e vai para baixo na prioridade, certo, o que, que o Brasil perde quando, certo, vai, segurança, renegando essa prioridade?
Isso é clássico de países que são subdesenvolvidos, que é quando dá algum problema, onde você vai cortar? Na ciência e na educação. A gente vai ver países desenvolvidos, não é assim que acontece. Isso é natural do país subdesenvolvido. A gente está perdendo geração de tecnologia, então é tecnologia que a gente tem que exportar de fora, a gente tem que pagar isso. A gente está perdendo cérebros para fora.
Tecnologia, perde dinheiro.
Se perde tecnologia, sim, perde dinheiro.
Porque você vai ter que comprar ou gastar com isso.
Isso. E só para vocês terem uma ideia, a gente estava falando de investimento em saúde e vacinas. Tem uma pesquisa recente que mostra que para cada dólar investido em vacinas, em pesquisa de vacina, $400 voltam como recurso arrecadado de volta. Então, tem gente, o cara vai falar assim, cara, eu estou gastando um dólar aqui. O seu pensamento não tem que parar aqui, o seu pensamento tem que ir adiante. Vai voltar 400.
Não tem um dólar para gastar, não, mas vamos investir porque vai voltar 400.
Isso. Pesquisa e tecnologia é extremamente importante. A gente tem que subir
mudar o debate.
O debate e aumentar a quantidade, a porcentagem do nosso PIB que a gente gasta com pesquisa e desenvolvimento. Se a gente quer passar por um país desenvolvido, a gente vai ter que passar por essa.
Sair do menos de 0,3% do Orçamento Geral da União.
É um absurdo esse valor.
A gente segue exportando nióbio e comprando chip.
Mentes, cérebros. E os brasileiros que saem não querem voltar. E, cara, o brasileiro consegue fazer... A gente que está acostumado a ter pouco, a gente consegue fazer muito com pouco. Então, quando a gente vai para fora, o pessoal de fora nota isso. O cara está com esse instrumento quebrado, ele está usando o negócio quebrado e está dando certo.
E
está
dando resultado.
Eles não querem deixar a gente
voltar. Isso é cultural, né? Ou seja, o brasileiro, que seria o jeitinho brasileiro, eles gostam do brasileiro porque o brasileiro vai utilizar da criatividade que é cultural para dar resultado.
Exatamente isso. E a gente não tem estímulo para voltar. E lá a gente tem estímulo para ficar. Aí gera um problema, né? É fuga de cérebro. É o que a gente estava falando antes.
É isso.
E o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. E a gente poderia passar aqui mais algumas edições do programa, debatendo, ouvindo o Marcelo. E, bom, é isso. Marcelo, a gente queria convidar você, na verdade, para as considerações finais.
Eu acho que a gente precisa abrir os olhos da nossa sociedade para a ciência, mudar a nossa forma de comunicação. Nós, cientistas, eu acho que a gente está errando nesse ponto. A gente precisa se comunicar de uma maneira mais simples. A gente precisa usar o Instagram, o Twitter, essas coisas tudo para fazer comunicação científica mesmo, que muitos dos meus colegas não queiram fazer isso. E a gente precisa abrir os olhos dos nossos gestores para que eles invistam mais em pesquisa e desenvolvimento. O país, se quer chegar, se tornar um país desenvolvido, a gente precisa aumentar a nossa fonte de financiamento para pesquisa. E é isso.
Muito obrigada por estar aqui no programa Viva Voz.
O prazer é meu. Me convidem mais.
Convidarei.
O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, nosso operador de áudio e de vídeo, João Azevedo, editor de vídeo, Luiz Gustavo.
Está aqui na fotografia também.
Está aqui na fotografia também. Gerente de operações, Jimmy Oliveira, gerente da rádio, Eduardo Ferreira, superintendente da rádio, Tatiane Medeiros, secretária de comunicação, Henrique Santos.
E para encerrar o programa de hoje, tem mais música boa para quem está curtindo o Viva Voz na 89,5. No YouTube, muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá. Por favor, Marcelo, a sua
minha segunda
próxima
música. Eu escolhi O Lindo Lago do Amor, do Gonzaguinha, que é uma ode à natureza. E a gente está falando de ciência, a gente está falando de natureza. Então, eu acho que é uma boa para encerrar o programa.
Solta pra gente, João.
Até terça que vem.
Valeu.